Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, ouvintes, tudo bem? Começa agora mais um programa Oriente-se. Eu sou Flor Bela Guo do estúdio de Beijing e tenho ao meu lado nosso colega brasileiro Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Flor. Olá, pessoal. Tudo bem? Como você já sabe, nosso programa Oriente-se mostra um panorama da sociedade chinesa. Cada semana, exibimos um perfil, um aspecto dessa cultura milenar na atualidade. Hoje, levaremos vocês para conhecer a vida dos habitantes do Tibete.
Exato. Vamos à região do Tibete para conhecer a vida dos monges budistas e dos pastores locais.
E no final do programa, vamos contar a experiência de um estrangeiro comprando sapatos de pano na rua de Wangfujing, em Beijing.
Bem, vamos ouvir a primeira reportagem trazida por Laura Li, intitulada Vida dos Monges no Mosteiro de Changbalin.
O Mosteiro de Changbalin é o maior templo da seita de Gelug do budismo tibetano no leste da região autônoma do Tibete. Ele tem uma história de 570 anos. Os monges deste mosteiro ganham vida unicamente das doações dos crentes de geração em geração. Nos últimos 2 anos, porém, estes 1.200 monges daqui conquistaram, além de direito de votar, garantias sociais como seguro médico, garantia mínima de vida e seguro de pensão. Eles não precisam se preocupar mais com as questões de saúde e de velhice. O mosteiro de Changbalin fica na região de Chengdu, onde há um total de 518 templos com 12 mil monges. Os habitantes locais são piedosos crentes do budismo tibetano. Eles têm uma tradição de enviar um filho ou uma filha da família para ser monge ou monja no templo. Antigamente, esses monges suspendiam todas as relações com sua aldeia uma vez que saiam da casa. O diretor da administração para assuntos étnicos e religiosos em Chengdu, Yongshan, explica.
A partir do momento que uma pessoa se tornava monja ou monja, seu nome era apagado da lista da população da terra de origem, de acordo com o costume das aldeias. Assim, esta pessoa tornava-se um cidadão especial, porque era cidadão da República Popular da China, mas não tinha nenhum tratamento cívico. Não participava das eleições, também não conseguia ter seguro médico nem a garantia da mínima subsistência de vida.
Essa situação foi alterada nos últimos anos. O governo local fez o registro da residência coletiva dos monges e, com isso, deu seguro médico e outras garantias sociais para eles. Segundo Yongshan, todos os monges do mosteiro de Changbalin já foram incluídos no sistema de seguridade social. Até junho deste ano, 29 monges acima de 60 anos de idade já começaram a receber pensão. 197 doentes foram internados nos hospitais e obtiveram um reembolso total de despesas médicas de 930 mil yuans. Além disso, os subsídios para a garantia mínima de vida distribuídos aos monges atingiram 640 mil yuans. Liu Kan tornou-se monge no mosteiro de Changbalin há mais de 20 anos. Atualmente, ele é vice-diretor da Comissão Administrativa da Democracia do Mosteiro de Changbalin. Foi eleito representante da Assembleia Popular do Distrito de Chengdu e da região autônoma do Tibete por 13 anos consecutivos, tendo direito ao voto dos monges. Ele ficou muito satisfeito com a cobertura do sistema de seguridade social.
Nós, monges, nos sentimos tranquilos e cobertos pelas políticas do país. Temos a garantia de saúde e não nos preocupamos mais com a velhice.
O mosteiro de Changbalin foi definido no ano passado como ponto de proteção prioritária nacional. Este conjunto arquitetônico ocupa mais de 50 mil metros quadrados. Abriga o grande salão de recitação de sutras, o pavilhão de 4 Budas vivos, o pátio de debate de sutras, salão de meditação e outras construções. O governo central liberou 90 milhões de yuans para a restauração e a manutenção do mosteiro. O primeiro grupo de construções restauradas, incluindo o pátio de impressão de sutras, voltará a funcionar em breve. Lokhan disse que, com o apoio do governo, o templo servirá melhor aos crentes budistas.
O pátio de impressão de sutras foi restaurado completamente. Nós agradecemos ao governo. Quando ele puder funcionar, o templo vai desempenhar melhor seu papel de servir aos crentes. Caso os fiéis tenham vontade de imprimir as sutras e obras clássicas budistas reservadas no mosteiro, forneceremos o espaço e equipamentos de impressão gratuitamente.
Este é o programa Oriente-se. Caro amigo, faremos agora um intervalo musical e logo depois voltamos com mais para você sobre a vida no Tibete.
Estamos de volta, caro ouvinte. No programa Oriente-se de hoje, estamos falando sobre a vida dos tibetanos. Agora, vamos ouvir a reportagem de Paula Chan sobre a vida de um pastor da região.
A Garganda Yaru, situada na região de Shandu, no Tibete, conserva completamente, até hoje, o ambiente original da natureza. O pastor Loden é um residente da comarca de Yaru, no fundo da Garganda. Ele nos conta sua vida e suas boas esperanças pelo futuro. Loden, com 63 anos de idade, nasceu na Garganda Yaru. Diariamente, cultiva a cevada de planalto e cria iagues. Na primavera e no verão, escava ervas medicinais nos montes. Sua família ganha cerca de 4 mil yuans por pessoa cada mês. Ele se satisfaz com sua vida atual.
Em comparação com 10 anos atrás, a minha vida mudou muito. O governo implementou um projeto de habitação e nos deu subsídios. Com isso, consegui construir a casa nova. Antigamente, minha terra natal não tinha acesso à via rodoviária. O país investiu na construção de rodovias. A produção agrícola se desenvolve rapidamente. Agora, utilizo máquinas quando cultivo cevada de planalto.
A Garganda Yaru tem montanhas altas e vales profundos. Os residentes daqui são poucos e se espalham pela região. A vida dos pastores depende do clima. No telhado da casa de Loden estão instalados alguns painéis solares. Ele nos contou que no ano anterior, o governo central implementou o projeto Sol de Ouro no Tibete, fornecendo gratuitamente as placas solares no valor de 2 mil yuans aos habitantes das zonas sem abastecimento elétrico, para atender à necessidade da vida cotidiana.
No ano passado, o governo me deu painéis solares. Com isso, passei a utilizar a eletricidade. Agora, há duas máquinas elétricas em minha casa. Um misturador para produzir a manteiga local e um televisor. Os programas televisivos são ricos e podemos ver mais de 50 canais. Gosto mais dos programas de noticiário em tibetano transmitidos pela televisão de Kham e televisão do Tibete.
Podemos sentir a satisfação e a alegria de Loden através de suas palavras. No entanto, quando conversamos com os dirigentes locais, sentimos sua ansiedade. O chefe da comarca de Yaru, Liu Feng, disse que a Garganda Yaru tem vales longos e é coberta por florestas deslumbrantes. Nas montanhas altas e córregos estão reservados ricos recursos animais e geotérmicos. Além disso, muitas lendas são populares nesta região. Tudo combinado consiste num grande recurso turístico. Mas essa riqueza não trouxe benefícios aos habitantes. Atualmente, o crescimento da renda dos locais é limitado pelas condições naturais. O governo deseja que o desenvolvimento turístico torne-se o motor do crescimento econômico da região.
A produção da cevada é muito baixa. Portanto, precisamos introduzir espécies novas e inovar. A produção de um hectare não alcança 1.500 quilos, o que não pode satisfazer nem a demanda de refeição dos habitantes locais. Mesmo na área da pecuária, em média, uma pessoa só tem 2 ou 3 iagas. Queremos aproveitar os recursos das termais e os recursos turísticos da Carcanda para melhorar a vida do povo.
Ganhar vida dependendo do turismo não é uma coisa fácil. Os departamentos de Chongqing, cidade responsável pelo auxílio econômico a Shandu, já elaboraram vários planos e projetos sobre os produtos turísticos desta região. O governo local vai investir mais de 10 milhões de yuans no setor, mas esta quantia só pode satisfazer a construção de alguns pontos turísticos principais. Ainda falta fundos para a construção de rodovias que levem à Carcanda e para o abastecimento elétrico. Esta última questão já se integrou na agenda do trabalho, segundo Liu Feng.
A maior questão é a falta de energia. Felizmente, o governo está resolvendo este problema. Em outubro, já poderemos utilizar a eletricidade.
Loden está ansioso pela construção dos pontos turísticos, que começará em breve.
Esperamos que essa região possa se tornar rapidamente uma zona turística. Tenho certeza de que as paisagens daqui podem atrair muitas pessoas e a nossa renda pode melhorar muito por isso.
O sonho de Loden se tornará realidade nos próximos anos. O funcionário de Shandu, Abu, disse que a indústria turística já foi estabelecida como uma indústria prioritária para o desenvolvimento nesta região.
Durante o processo de desenvolvimento econômico de Shandu, o turismo se tornará o pilar e a indústria prioritária. Isto corresponde à realidade daqui. Até o momento, Shandu conta com 5 instituições de proteção de relíquias culturais de nível nacional, além de 8 projetos e 9 herdeiros de patrimônios culturais e materiais. Exploramos, com uma atitude séria, os recursos históricos, culturais e ecológicos, e combinamos todos os recursos. Assim, o governo local estabeleceu um espaço geral e uma meta para o desenvolvimento.
Na semana passada, apresentamos a Rua de Wang Fujin, em Beijing. Mostramos no programa que Wang Fujin é um lugar que concentra muitas lojas tradicionais chinesas. Um amigo nosso, Sam Duguid, passeou pela rua recentemente e compartilha conosco a experiência de um estrangeiro de comprar sapatos de pano ali.
Vamos ouvi-lo.
Os sapatos de pano chineses, oriundos da cidade de Xi'an, da dinastia Zhou, têm uma história de mais de 3 mil anos. São muito populares na China por causa da sua suavidade e conforto. Atualmente, em Beijing, faz muito calor. Por isso, decidi ir a Wang Fujin para comprar um par de sapatos de pano. Cheguei a uma loja que vende este tipo de sapatos, chamada Loja de Sapatos de Pano Tradicionais de Beijing. Estes produtos estão na moda hoje em dia. Quando você os calça, pode realmente sentir que são feitos de pano. O pano tem uma grande variedade de texturas. Alguns deles são feitos de linha e têm pequenos orifícios que oferecem uma boa ventilação. Outros parecem sapatos normais. Você pode ter certeza de que estes sapatos são originais, únicos. Os sapatos de pano se caracterizam principalmente pelo conforto, por isso quero experimentar. Quero experimentar um par azul com riscas brancas e pretas, que está na moda. A primeira loja, situada em Wang Fujin, tem muito barulho. Além disso, não encontrei um par de sapatos de que gosto. Fiquei um pouco frustrado e decidi procurar uma loja mais tranquila. Fui a outra loja. Esta é mais silenciosa do que a primeira. Os sapatos daqui são conservadores e não são tão brilhantes e coloridos como os que vi na primeira loja. Embora feitos de pano, alguns dos produtos aqui aparentam ser de couro. Decidi experimentar um par de sapatos de cor marrom. Espero que sejam suficientemente grandes para caber meus pés. O maior tamanho que a loja tem é 43 e é um pouco pequeno para mim, mas é surpreendentemente confortável. Parece até que calcei meias. Acho que muitas pessoas em Beijing deverão ser atraídas por estes sapatos, sobretudo em dias com muito calor.
Bom, caro ouvinte, quando você vier à China, poderá comprar um par de sapatos de pano na rua de Wang Fujin. Tenho certeza que os seus pés vão gostar muito.
E, aliás, deve ser muito fashion andar no seu país com um sapato bem chinês.
Com certeza. Nosso programa Oriente-se de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua sintonia.
Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Até a próxima.